Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Um professor pode dedicar a vida inteira ao povo e ainda assim sofrer perseguições políticas? Pode alguém lutar por uma escola de qualidade para todas as crianças, mas ser combatido com unhas e dentes? Caso você tenha respondido que sim, saiba que está coberto de razão. Agora cabe uma pergunta. O Brasil Cultural está fazendo referência a que personalidade da história brasileira? Jorge Amado diria que o nosso personagem foi um humanista de grandeza universal. Estamos falando de Anísio Espínola Teixeira, nascido no dia 12 de julho de 1900, na cidade de Caetité, no sertão da Bahia. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Vamos pedir auxílio à professora sênior de História da Educação da Universidade de São Paulo, Diana Vidal, para compreendermos melhor esse pensamento de Anísio Teixeira.
Porque assim, o Anísio é um educador liberal e ele faz toda a sua formação dentro de uma vertente filosófica, né? E dá a ele uma concepção muito meritocrática de educação. Então, quando o Anísio fala em educação democrática, o que ele está falando? Ele está falando que ele está propondo que a escola deva ser uma escola comum, então a toda a população, de forma que os talentos emerjam dessa educação. Então, você não vai ter, o que está chamando de uma educação democrática, é justamente você não vai ter o privilégio de determinados membros da elite, porque puderam fazer um processo de escolarização completo, sem interrupções, com várias opções, etc. E que, portanto, se credenciam a assumir lugares de poder na sociedade, ou lugares de importância, intelectuais, etc., né? Mas que você deve dar oportunidade a todos os sujeitos, então a toda a população brasileira, de ter uma escola de qualidade, né, que permita que aí dentre desse grupamento emerjam os talentos, aquelas pessoas que têm mais pendor para uma determinada atividade ou outra, né, ou mesmo para liderança, e que, portanto, essa liderança seja uma liderança que emerja justamente dessa possibilidade de uma educação voltada a todos.
A palavra público tem origem no latim e faz referência aos interesses do povo. Outra expressão bem conhecida é a do Estado laico. Vamos repetir, laico. O adjetivo de origem grega também significa algo que é comum, típico do povo. Em bom português, após estágio no Império Romano, o significado ganhou uma atualização mais específica e passou a ser aquilo que não está sujeito à religião A ou B. Essas duas palavras nos ajudam a analisar as lutas históricas de Anísio Teixeira, como deixa bem claro o professor titular da Universidade Federal da Bahia, Naumar Monteiro.
Ele era muito consciente, e tem vários escritos dele que isso aparece, do antagonismo, da contradição entre a educação privada ou educação de mercado, ou educação tecnológica ou técnica, e a educação humanista. E a escola pública, para ele, era a forma de educar pessoas para serem seres humanos melhores, né? E isso não poderia ser feito pelo ensino privado. E nessa luta que ele foi realmente muito protagonista nesse aspecto, a escola sempre pública e sempre gratuita, porque em alguns países, por exemplo, a escola é pública, mas não é gratuita. Estou dizendo Estados Unidos, por exemplo, né? Isso até a universidade. Então, a concepção dele era que a educação é um direito universal de todos, mas todo o espectro da educação. E o Estado deveria, o Estado democrático, se encarregar de garantir esse direito para todos. E só para completar a resposta, também a escola laica. E aí é que vem uma parte da resistência, da reação e do combate que a Igreja Católica tinha em relação ao trabalho dele, porque as ordens religiosas é que dominavam o ensino no Brasil.
Em 1924, o educador assumiu o cargo de inspetor-geral do ensino da Bahia durante o mandato do governador Francisco Marques de Góes Calmon. Um ano depois, Anísio Teixeira deu início a uma série de viagens internacionais para aprimorar os conhecimentos no campo pedagógico. A professora Diana Vidal comenta agora a importância desses intercâmbios na formação do pensador brasileiro e fala sobre a relação intelectual de Anísio com a literatura do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey.
Ele faz, na década de 20 mesmo, ele faz uma viagem à Europa primeiro, né? Depois ele faz uma viagem aos Estados Unidos, e depois ele volta aos Estados Unidos ainda na década de 20, e aí ele vai fazer o curso na Columbia University e vai tirar o Master of Arts, né? Então ele vai ter uma formação de nível pós-graduado, digamos assim, na Universidade de Columbia. Então, assim, ele faz, e aí quando você analisa a filosofia do Anísio e a concepção educacional do Anísio, você vai ver que tem elementos óbvios da educação norte-americana, mas também há elementos da concepção europeia, de alguns países pelos quais ele passou, de ensino. Então, ele faz uma espécie de blend, ele faz uma, hoje em dia a gente diria, uma hibridação entre essas várias concepções, né? Então, ele não fica, não é só, porque tem um equívoco muito grande que dizem que ele conheceu o John Dewey quando ele esteve nos Estados Unidos. Ele não conheceu o John Dewey, ele leu, ele não teve aula com o Dewey. Ele pode ter conhecido do ponto de vista da literatura, mas ele nunca foi aluno do Dewey. Mas isso é um equívoco que está para tudo que é lado, porque como ele faz traduções do Dewey depois, quando ele volta para o Brasil, as pessoas dizem que ele foi, e como ele esteve na Colômbia, e como o Dewey era professor da Colômbia, as pessoas juntam A com B com C e encontram D, mas não é bem a verdade.
Em 1931, Anísio retornou ao Brasil e passou a morar no Rio de Janeiro. Na então capital do país, assumiu a diretoria da instrução pública. Nesse tempo, organizou a Universidade do Distrito Federal. Na década de 30, o cenário político do país era de profunda instabilidade. Defensor de ideias progressistas, Anísio foi perseguido por alas conservadoras da sociedade. O professor Naumar Monteiro explica as dificuldades enfrentadas.
Ele era realmente entusiasmado nesse aspecto. Como eu falei há pouco, essa filosofia do pragmatismo democrático, inclusive na versão do John Dewey, era combatida pelos conservadores. E no Brasil era muito combatida pela Igreja Católica. Então, Anísio Teixeira chega a ser ameaçado de excomunhão, né? E o cardeal da Silva, que era o líder religioso baiano, muito conservador, é quem contribui para que os bispos do Brasil não encaminhassem ao Vaticano um pedido de excomunhão para Anísio Teixeira. Ele também era denunciado como comunista. A ordem de prisão foi dada a ele em 1934, na intentona comunista, 34, 35, em que ele foge para não ser preso, denunciava ele como parte da intentona comunista. Então, ele tinha um elemento de politização da educação muito claro. E não era ele sozinho, os escritos do John Dewey são muito influenciados pela Revolução Russa. O Dewey, inclusive, viajou para a Rússia, a União Soviética, já naquele período. Então, essa é um momento assim, de afirmação da educação como prática de liberdade emancipadora.
Cultura e Tecnologia foi o último artigo escrito por Anísio Teixeira. Na obra, o autor afirma que o domínio da técnica amplia as faculdades e os poderes do homem quando está em condição de harmonia com a educação e o saber. A mensagem era uma bússola apontada para o futuro. Em algumas nações, como a China, a cobertura de internet de alta velocidade chega a 99,9% das escolas, segundo o Ministério da Educação do país asiático. No Brasil, o panorama ainda é de exclusão digital. De acordo com dados divulgados em 2024 pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, apenas 11% das escolas públicas, municipais e estaduais do país têm acesso à internet com velocidade adequada. Desde 2023, o governo federal trabalha com o programa Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica do MEC, Ana Dal Fabro, explica as metas do projeto.
Bom, importante destacar que a Estratégia Nacional Escolas Conectadas, ela tem 6 eixos, né? Então, o grande objetivo nosso de educar com tecnologia para inclusão e cidadania digital, e isso tem uma camada, né? Claro, de levar conectividade, acesso a dispositivos para as nossas escolas, mas também de pensar um currículo de educação digital e midiática em todas as nossas escolas, né, para isso entrar realmente, esse tema entrar dentro da sala de aula. Ela tem o objetivo também de pensar a formação dos profissionais de educação para que consigam utilizar a tecnologia como essa grande aliada e pedagógica e consigam também entender esses novos desafios relacionados à educação digital e IA, por isso que a gente também tem trabalhado muito nessa frente de formação de professores.
A cada 3 anos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, realiza o exame do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, para medir o conhecimento de adolescentes na faixa etária dos 15 anos. A última prova foi aplicada em 2022. Ouçam bem esses números: 52, 62 e 65. Procurando cada um deles na lista de classificação da prova internacional, é possível encontrar a posição do Brasil no ranking de leitura, ciências e matemática, respectivamente. O ranking tem 81 países. Ignorar o esforço de homens como Anísio Teixeira é um erro elevado à enésima potência e custa muito caro. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!